Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu? No circuito onde tudo começou, festeja-se o aniversário da corrida mais espetacular do planeta, com o grande prémio dos 70 anos da Fórmula 1. Em direto e em alta definição, na Eleven Sports.
Bom arranque por parte de Max Verstappen. Verstappen a atacar rapidamente a posição de Lewis Hamilton. Hamilton tenta ali fechar um bocadinho a porta a Valtteri Bottas, que sai também muito bem. Muito bem sai também Charles Leclerc, como sai Lando Norris, como sai também Lance Stroll.
Oh, problemas por Luís.
Bottas
furado.
E Sainz.
Ah, Sainz também.
Sainz ultrapassado por parte de Ricardo e Sainz com o furo.
Mas no final da corrida, vamos ver.
Chega à vitória, 87...
Viva! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast F1 Eleven, nesta semana para fazermos a antevisão do Grande Prémio dos 70 anos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, que vai acontecer no próximo fim de semana em Silverstone. Mas antes, temos de fazer também uma análise àquilo que foi o Grande Prémio de Silverstone, o Grande Prémio da Grã-Bretanha, que decorreu este fim de semana. Um Grande Prémio que lá na frente não teve grande história até às 3, 4 últimas voltas, quando de repente começou-se a desfazer. Já lá vamos. Hoje o Miguel Roriz é o estratega, o João Carlos Costa vai partir da pole, por isso vai ser o primeiro a falar. O Sérgio Veiga vai ser o homem que vai dar marretadas ou marteladas, porque vai ser ele o presidente do Colégio de Comissários. O Nuno Pinto vem só cá ver a bola, está descansado. Bom, Miguel, antes de avançarmos para os áudios que temos aqui preparados, que tática para este podcast?
Olá a todos. É difícil porque temos que pensar que temos de ter pneus até ao final da corrida e que vamos ter que durar aqui durante pelo menos 45 minutos ou uma hora. E, portanto, se calhar vamos optar por um ritmo mais lento na fase inicial, saindo ainda assim de médios, tentar levá-los ao limite e depois esperar que os duros durem a corrida toda, que não é certo.
Se precisares de ajuda, pede ao Romain Grosjean, porque ele sabe segurar médios como ninguém, ao contrário daqueles que não conseguiram segurar os duros. Boca para barulho. Bom, João Carlos Costa, antes de dar a palavra, gostava de recuperar aqui um team radio de Lewis Hamilton.
I think I'm in big trouble, guys. Left front is dead. You need to hope for a miracle.
E o milagre chegou este domingo em Silverstone. Este áudio, obviamente, não é do Grande Prémio da Grã-Bretanha, é um áudio recuperado do Grande Prémio do Mónaco de 2019, onde Lewis Hamilton sofreu e muito também com o desgaste dos seus pneus, mas o milagre de facto chegou este fim de semana, João, porque pela primeira vez tivemos um piloto a terminar um grande prémio com três pneus cheios de vitalidade, bem, inteiros, e um a desfazer-se.
Pois foi, digamos que foi uma vitória do triciclo Mercedes. Foi uma vitória com alguma sorte, verdade, se fosse um quilómetro antes ou se calhar 500 metros antes não teria dado para chegar ao fim, mas deu e Hamilton tem estrelinha de campeão. É assim sempre com os campeões e acabou por conseguir a vitória. Foi um final dramático para um grande prémio que não foi assim tão dramático quanto isso, mas aquelas quatro voltas finais podemos dizer que valeram pelas outras 48 em Silverstone. Aquilo que é preciso saber, e a Pirelli diz que vai explicar, diz a Pirelli até amanhã, que fez uma investigação quer fazer uma investigação 360 graus, o que deixa entender que os pneus da Pirelli são umas bolas, o que não é bom, mas vamos ver o que é que a Pirelli tem para dizer, se foi de facto uma falha estrutural. Há quem aponte mais para aí, há quem ache que pelo meio estiveram também os destroços em pista a contribuir para isso. Não tenho opinião, a Pirelli é que sabe.
Até amanhã, porque estamos a gravar este podcast à segunda-feira. Ele sai à terça-feira. Pronto, João, a gente estava aqui a fazer de conta que isto era em direto, que estávamos a invadir os dispositivos das pessoas em direto, e agora já sabem que gravamos sempre à segunda-feira à noite. Ui, isto... Pronto. Seguinte...
Não é sempre.
Não é sempre, não, pois não. É sempre.
Tem dias, tem noites.
Há dias tivemos que adiar para gravar à quarta-feira, porque o Sérgio Veiga não queria gravar à terça.
Exato.
Não é verdade, mas passa a ser.
Sabe?
Normalmente até eu fui surpreendido agora.
Sou eu. Mas só aqui entrando pelo que o João disse, Eu não sei se é verdade, mas eu hoje li que a Pirelli exigia explicações.
Exato.
Não foi.
A essa não li.
Foi. A ela própria, o que eu acho muito bem.
Ah, porque... ok, era ela própria.
Porque é ela própria.
Parece que a Pirelli queria que alguém lhes dissesse o que é que tinha acontecido. E tinha muita graça.
Olha, sabes que eu para começar, se bem me lembro das nossas aulas do liceu, tenho sempre medo destas expressões de uma investigação de 360 graus, porque significa que o ponto de chegada é o ponto de partida.
Não vamos sair do mesmo sítio, não vão sair do mesmo sítio.
É sempre uma expressão um bocado tramada, mas... Não, mas que eu cheguei a alguma conclusão.
Pareceu que era a Pirelli a exigir a alguém que explicasse que mal é que tinham feito aos pneus deles, que são muito bons. E parecia que estava a pôr a culpa até no circuito, não sei. E então achei muito interessante. Não li bem, não li em profundidade, mas achei...
Lost in translation.
Achei muita graça da Pirelli dizer que queria que fossem encontradas explicações para o que aconteceu. Pronto, se foram, se era um recado interno, tudo bem.
Deve ser alguém da fábrica em Itália a falar com alguém que está na pista em Silverstone, provavelmente. Pronto. Se calhar
se for assim,
é capaz
bem.
De ser isso.
Então, mas os pneus não são feitos na Roménia?
Está bem, mas quem manda está em Itália.
Mas o pronto. Centro tecnológico está em Itália. Bom, mas vamos aqui contextualizar. E para lançar aqui um bocadinho o debate também. Não acham estranho que um Romain Grosjean tenha feito um stint de 38 voltas com os seus pneus... deixem-me só confirmar esse número. Não, 37 voltas com os pneus médios e que Hamilton e Sainz com os duros com 38 voltas tenha acontecido aquilo que nós vimos e o Bottas não tinha 38 voltas, mas estava lá próximo. Não acham um bocadinho estranho?
O Grosjean só a meio daquela 37ª volta é que perdeu competitividade, porque antes estava ali impecável. Por isso, não é estranho, é mais do que isso. É bem mais do que isso.
É inexplicável.
A temperatura da pista manteve-se praticamente igual. Houve ali até uma altura em que desceu ligeiramente. Ou seja, teoricamente, aqueles duros teriam que durar mais do que os médios. Que os médios conseguiu, por exemplo, conservar Romain Grosjean, que estava a rodar atrás de ar sujo.
Sim, e depois a questão é que por trabalho fizeram na sexta-feira que a temperatura estava muito mais elevada. Na sexta-feira estava muito mais calor, o asfalto estava muito mais quente e depois transposto isso para domingo, nada, as equipas parece que não conseguiram perceber exatamente porque ninguém funcionou. Tudo aquilo que aconteceu na parte final é o exemplo que as coisas, que o trabalho não vinha bem feito. Ou que não conseguiram entender o desgaste dos pneus. O Grosjean, depois, a única coisa que eu não percebo, e aí, se calhar, era a questão dos desgastes, mas porquê é que ele, a 14 voltas do fim ou a 15, vai calçar duros em vez de calçar macios?
Pois os macios
fez não, mais tá. confusão. Os macios não iam durar, se calhar, não iam durar as 14 voltas.
Há aqui um detalhe que nós estamos a esquecer, que é, esses, tu falas em 37 voltas dos médios, do Grosjean, mas nessas 37 houve várias voltas com safety car. E as 40 ou 37 ou 38 foram a fundo.
Talvez 10 voltas com safety car, por aí.
Pronto, é uma grande diferença mesmo assim, que pode ajudar à explicação e deu tempo aos pneus arrefecerem.
É verdade, Nuno, mas se pensarmos que, não nos esqueçamos que eles todos foram calçar duros à entrada do segundo safety car. Ou seja... teoricamente terão perdido 5 voltas. Ou os pneus do Grosjean
tens razão, acho
tiveram 5 voltas atrás de safety car.
Mas sabes que aí está um dos problemas, provavelmente. Porque os pneus duros são difíceis de pôr a funcionar. E aquelas voltas atrás do safety car, e nós vimos os pilotos a reclamarem muito da velocidade, que eles não conseguem o acamar dos pneus duros àquelas velocidades é muito difícil. E depois, quando eles começam a puxar, tu viste que houve ali algumas lutas, e é ali que começar a funcionar com os pneus duros daquela forma pode ter sido demasiado agressivo. De qualquer maneira, não é justificação para uns médios aguentarem 37, incluindo 5 voltas de diferença com safety car, e os duros não aguentarem. Isso continua a não ser. As diferenças tinham que ser muito maiores em termos de vida. Mas depois há, a questão dos pneus Pirelli, que tu tens desgaste e tens falhas estruturais, que não são... Tu tens a perda de aderência e tens de ficar sem borracha. E essas é... Um pneu daqueles podia perder a aderência, mas não devia ficar sem borracha, não devia chegar ao limite. E foi isso que aconteceu. E isso é que é o grande defeito dos pneus Pirelli.
Mas nós temos sempre a tendência para achar que os pneus Pirelli são uma ciência exata. O pneu Pirelli é uma filosofia, não tem nada de ciência exata. Portanto, o que aconteceu foi mais um problema na pista de Silverstone, como já aconteceu em outros lados. Desta vez foi mais espetacular porque aconteceu com os pilotos da frente e na decisão da corrida e podia ter tido consequências até para o piloto que foi vencedor. Sim, foi engraçado. Cortou a meta em três pneus direitos e um assim. Dizem que já tinha acontecido por três vezes. Não estava totalmente rebentado. Estava assim. Dizem que já tinha acontecido com o Fittipaldi duas vezes e com o Montoya uma vez.
Pois, com o Faísca McQueen outra.
Quem é esse piloto?
Ganhou a taça pistão.
O Faísca McQueen ganhou a taça pistão. Olha, o Sérgio Veiga viu a mesma corrida que eu. E é verdade, Faísca McQueen, Sérgio, termina com o pneu traseiro esquerdo completamente rebentado.
Gosto quando os meus amigos passam a vida a dizer mal das corridas dos táxis, veem corridas dos táxis.
Não são corridas de táxis.
Já não falo mais.
Só as organizadas pela Pixar.
Só organizada. Esta é organizada pela Pixar.
Fico muito feliz e a partir de agora vou barriguinha cheia. Façam favor de continuar.
Sérgio, ainda não é para dares uma retada, mas...
Ah, então não quero.
Já agora deixa só acrescentar uma coisa. Há pouco falavam nas voltas atrás do safety car. Foram 10, da primeira à quinta e da décima terceira, aliás, foram 11, da primeira à quinta, da décima terceira à décima oitava. Portanto, foram muitas voltas mesmo assim atrás do safety car que ajudaram bastante, claro, o Roger.
Só metade é que beneficiam os médios. O Oscar tem razão, porque os outros entraram logo no segundo safety car.
Exatamente.
E já...
Logo no segundo safety car entrou tudo para calçar os... Os tours.
Quase tudo, sim.
O Grosjean seguiu naquela sua estratégia um tanto ou quanto distinta, porque permaneceu com os seus métodos.
Sérgio, mas não iria até à 36 como foi, sem o safety
em condições
não acredito.
Em condições
não, mas o Grosjean faz bem, e se fazem bem, porque eles não tinham nada a perder, arriscam, e depois ficam até à última à espera do outro safety car. Isso aí lhes a sorte grande, se tem acontecido.
Sérgio, Lewis Hamilton faz aquela última volta de uma forma quase que com o coração nas mãos. Verstappen também tinha a indicação de que Hamilton estava sem pneu e que imediatamente tinha de atacar. Verstappen tinha parado para calçar pneus novos para fazer a volta mais rápida. É ele que fica com a volta mais rápida. Hamilton faz a reta do hangar à saída de Magots e Beckett. A 230 km por hora é a média, foi um tweet que foi partilhado esta segunda-feira pela Mercedes, depois de analisar os dados de GPS do carro de Hamilton. E conseguiu manter mais ou menos aquela estrutura de pneu direitinha. E se calhar foi isso que o safou verdadeiramente.
É impressionante a solidez de todo aquele carro que ele consegue fazer, sim, meia volta pelo menos, com o pneu da frente sem ar, furado, e aquilo, normalmente os carros de Fórmula 1 vão-se desfazendo, pelo menos aquela suspensão ia-se desfazendo, e ele conseguiu levar aquilo ainda a um ritmo rápido, atendendo à condição em que o carro estava, e conseguiu levar aquilo, fazer meia volta à Silverstone a um ritmo bastante rápido, quer dizer, se ele faz uma reta a 230 km por hora com o pneu a arrastar, é um ritmo bastante rápido e salva a vitória assim, e o carro aguenta aquilo tudo. E não só aguenta, como ele depois, é engraçado ver, há um vídeo disso, de toda a volta, em que ele depois de cortar a meta, o engenheiro diz-lhe, pá, agora para aí o carro, que é para não danificarmos mais o carro, e ele recusa-se, desobedece, é uma expressão um pouco forte, mas diz, pá, não, o carro, eu consigo levar o carro até à boxe de novo. Portanto, fez mais uma volta, porque o pneu está bloqueado, mas não está, o carro não está a sofrer. E fez mais uma volta com o carro naquele estado. Muito mais devagar, obviamente, porque já não contava. Mas de facto, aquele carro é extremamente sólido. Também por aí é bastante impressionante.
Mas sabes que até aí ele teve sorte. Até nisso ele tem sorte, onde foi o rebentamento do pneu. Sabes porquê? Porque ele não tem nenhuma travagem até à chicane. Toda aquela... Sim. Ele andou ali devagarinho, mas não tem nenhuma travagem. Se vocês repararem...
Foi à saída de Leffield.
Pronto, e ele faz toda Sim. a Cops, faz Magotson Beckett devagar, mas sem ter que travar. Só faz Stow também sem ter que travar, porque ele, apesar de chegar a 230, só com o levantar do pé...
Levanta o pé só.
Aquilo reduz para 150. E quando ele chega à chicane é onde tem problema, porque é a primeira vez que tem que travar e o pneu colapsa. O que eu quero dizer,
bloqueia, que vê-se o fumo e tudo.
E é onde Exato. Se pensa que vai ficar por aqui.
Mas ali já era perto.
Não,
ali já não fica. Ali nem que aquilo fosse de qualquer maneira. Se fosse tudo arrastado.
E em cima dos travões e em cima do travão.
Agora, se lhe tem acontecido, se calhar, duas curvas antes, em que ele teria...
No final da reta mesmo. Na travagem, no final da reta, o Eli teria sido mais difícil.
É. Aí ele já teria mais problema, porque o pneu ele ia ter que travar e o pneu ia colapsar de uma forma maior.
Aliás, eu acho que foi aí que ele, acho que é nessa travagem que o pneu cede. Eu fiquei com a ideia que foi quando ele travou, ou seja, ele ainda faz essa travagem, o pneu ainda responde, e a partir daí, que é tudo em aceleração, o pneu já está furado, mas a partir daí já não é necessário essa questão da travagem até ali.
É. E até nisso ele teve sorte, opa, e é assim, os campeões têm a sorte.
E foi desta forma que Lewis Hamilton e Pete Bonington terminaram o Grande Prémio.
Okay, copy, same again. So Verstappen 30 seconds behind. And Verstappen. Is it going to be 12? Verstappen 25 seconds. This is the last lap. You've got 20 seconds to Verstappen. Well, 17 seconds and 16 seconds. Whatever strat you want, so strat 5. 10 seconds to Verstappen. And 9 seconds to Verstappen. 7 seconds to Verstappen.
Is that the last lap?
That's it, mate. You've done it. You've done it. Well, that's it, mate.
There was no flag.
You've done it, though, mate. Just stop. You pull the car over. And just, we'll come and get you. So stop, stop, stop.
You sure? I think I can drive it with the wheel up.
No, it's dangerous. So let's just stop it there. We'll come and get you. We just need to preserve the car, preserve our stop a bit.
Shit, that was close. The car is honestly is fine. It's not rubbing down.
Estávamos a ouvir precisamente agora no final aquilo que foi a tal comunicação de que o Sérgio Veiga falava, mas é impressionante. E chapeau a Sir Pete Bonington, porque basicamente nunca esconde a Hamilton a diferença que tem para Verstappen, mas mantém a calma e a tranquilidade. E isto é fundamental numa altura em que Hamilton só vê o relógio andar para a frente.
Sim, é a parte complicada e é... Mas eu fico com a sensação que ele teve sempre a consciência de que a corrida daria para ganhar. Aquele ritmo ele percebeu que dava, porque se ele achasse que não conseguia ir naquele ritmo ou que o pneu estaria claramente em vias de separar completamente e de saltar fora, ele teria limitado ainda mais o ritmo. Eu acho que ele achou que dava e percebeu que ainda, apesar do pneu estar com pouco ar, iria dar. E de facto é uma gestão depois perfeita. Obviamente que Verstappen está demasiado longe desde o início da volta. Cá está, se aquilo é na entrada da reta Wellington, por exemplo, teria dado para Verstappen, muito provavelmente. Mas toda a gestão, toda aquela volta, toda aquela informação, e segundo a segundo, porque ele segundo a segundo ia perdendo sempre tempo, foi importante. Mas acho que ele manteve sempre a cabeça muito fria, aquela frieza habitual de Lewis Hamilton em cada momento, e foi claramente uma vitória feliz, mas também seria muito infeliz ele não ganhar um grande prémio que dominou ao longo do fim de semana inteiro. Seria muito injusto ele não ganhar aquela...
Sabes o que é que eu gostei, Oscar? A parte, concordo com a calma, e isso ajuda naquele momento, porque se tivesse ali um engenheiro a mostrar ansiedade, poderia forçar um bocadinho o piloto também a forçar mais e a estragar a corrida. Mas o que eu achei mais interessante nisto foi na volta anterior. Isso é que eu acho que é muito inteligente da parte do engenheiro, quando eles dizem, também de uma maneira muito calma, o Valtteri teve um problema, tenta poupar o pneu esquerdo, tenta evitar os corretores. E eu acho que isso é fundamental, se calhar, no facto do pneu do Hamilton ter rebentado 500 ou 600 metros mais tarde.
Sim, e dá-lhe também a indicação que o Verstappen meteu pneus macios para ir fazer a volta mais rápida, mas isso agora não nos interessa nada, interessa-nos é levar o carro até casa sem tocar em nada.
Eu dou muito mais valor a isso do que a esta comunicação de contabilidade, basicamente. Fez tudo bem, mas quando eu ouvi ele a dizer isso, achei muito, muito inteligente, e aquilo foi instintivo, foi na hora, aquilo não é preparado, aquilo é uma capacidade mental de um racer ali. Qual é a solução? É, sem assustá-lo, dizer poupa aqui, poupa ali, evita corretores, a ver se não nos acontece o mesmo. Acho isso um contributo fundamental, e se o Lewis Hamilton é 6 vezes campeão do mundo, não nos podemos esquecer que este engenheiro tem, não vou dizer 50% desses campeonatos, mas tem uma grande fatia também.
Esta é a oitava época que eles estão a trabalhar juntos.
Pronto.
E é também um bocadinho a estrela de campeão e a sorte que protege os audazes, neste caso protegeu Lewis Hamilton. Olhando para o restante do pódio, Max Verstappen fez aquilo que lhe competia, que já tínhamos falámos precisamente no pré-corrida, que era levar e deixar, sobretudo não deixar os Mercedes fugirem muito, mas também não deixar que Charles Leclerc o alcançasse. E foi isso que foi fazendo Verstappen, fez a sua corrida tranquilo e soube aproveitar a oportunidade. E a oportunidade surgiu quando Bottas furou e quando ele teve a possibilidade de passar para P2.
O Verstappen fez uma corrida, a corrida possível. Basicamente fez a corrida possível. Andou sempre em terra de ninguém, demasiado longe dos Mercedes e com o Ferrari de Charles Leclerc ainda mais longe. E foi gerindo, no final fica aquela dúvida para sempre, o pneu aguentava ou não até ao final, eles arriscaram em parar para fazer a volta mais rápida, apenas só para fazer a volta mais rápida, ou porque o pneu não estava em condições. Se não tivessem parado, a vitória seria dele, isso toda a gente já percebeu. Aliás, vocês há pouco falavam de quanto tempo é que Hamilton e Verstappen ganharam e perderam. Neste caso, Verstappen ganhou a Hamilton e Hamilton perdeu para Verstappen na última volta. Foram 23 segundos. Eles começaram a volta separados por 28 segundos e terminaram separados por 5. Portanto, foi esse o tempo que Hamilton perdeu desde que furou até que chegou à meta, numa volta muito rápida de Verstappen, convém não esquecermos, porque é a volta que lhe dá a volta mais rápida da corrida e o novo recorde da pista de Silverstone em corrida. Mas Verstappen é uma prova sem história. Não há muito a dizer da corrida de Verstappen. A única coisa que podemos comparar é aquilo que Albon fez. Tirando isso, não há muito para contar.
Verstappen, que este fim de semana cumpriu o Grande Prémio 106, igualou o número de entradas em Grande Prémio ou de Grande Prémios onde participou o pai Jorge Verstappen. Verstappen, que com 22 anos atingiu também os 1000 pontos no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 ou na sua carreira no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o que é um dado também bastante importante, Miguel e Sérgio e Nuno, e que demonstra a evolução de Max enquanto piloto, mas também aquilo que é a consistência.
Verdade. Embora eu olhe sempre esses números de uma forma um bocadinho mais distante, porque Max Verstappen chegou à Fórmula 1 numa altura em que a vitória vale 25 pontos e que os 10 primeiros pontuam. E eu ainda me lembro de corridas a 9 pontos e a 10 pontos e com menos corridas por ano. Portanto, hã?
E a 6?
Não, assim, não, 9, 6, só 6 eram 9, 6, 6 pontuar, 6 a pontuar, 9, 6, 4, 3, 2, 1. Com 16 corridas por ano e com o vencedor a marcar 9 pontos e a partir do sétimo já ninguém pontuava. Portanto, esses números são de facto impressionantes, mas é preciso também relativizar às vezes um bocadinho e colocá-los à proporção. Hoje em dia fazem-se mais de 20 corridas por ano, a 25 pontos. Um piloto no limite pode fazer 500 pontos logo numa época, não é? À altura, na época, antigamente fazia 100 e poucos por época, portanto é diferente, mas obviamente que há um mérito tremendo. É verdade que tem estado também sempre em carros competitivos que lhe permitem lutar sempre pelos melhores lugares, mas Max Verstappen diria que é, e como já dissemos também outras vezes, é o futuro da Fórmula 1, se olharmos hoje em dia para o que vemos ser a Fórmula 1 daqui a 4, 5, 6 anos, se calhar é Max Verstappen, Charles Leclerc e alguém que possa entretanto aparecer. Mas todo o mérito para Verstappen, embora, como digo, eu relativizo um bocadinho esses números muitas vezes.
Isto agora pareceu a telescola quase, pode servir também para uma aula de matemática. Mas eu acho que o Verstappen detestou a corrida de Silverstone, sinceramente. Acho que ele foi uma corrida super chata para ele e para o piloto, que sabemos como é, e fez o trabalho dele e viu-se tão aborrecido que estava, que até se entreteve a mandar mensagens de rádio para o engenheiro. Mas agora, por outro lado, eu gostei muito, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, mas ele no final da corrida disse que estava contente com o segundo lugar porque achava que a Mercedes não merecia perder aquela corrida, da maneira que tinha demonstrado o andamento. E isto para mim é de salutar, porque ele não quer ganhar corridas por sorte, ele quer ganhar corridas quando as merecer, por ser o mais rápido. E eu gosto muito disso de um piloto, e não, nunca escondi que eu tenho uma apreciação brutal pelo Max e pelo talento dele. 1000 pontos ou 500 ou 100 não interessam nada, eu acharia que ele tinha o mesmo nível de talento e de agressividade. E gosto muito de ver um piloto a não falar no politicamente correto e a dizer não foi azar, seria uma vitória com sorte se eu tivesse apanhado o Lewis, mas de qualquer maneira ele merecia a vitória. Eu acho que isto é de salutar.
Ora, nem de propósito, Nuno, tínhamos essa declaração preparada de Max Verstappen e vamos ouvi-la agora.
Well, I mean, could have, would have, should have. You know, in a way, Lewis got lucky, but also unlucky, because he got a puncture. At the end of the day, they were way faster than us, so they deserve to win that race. And I'm happy with second, because I had a little present, of course, with Valtteri having a puncture, you know. So once he got a puncture, we were like, okay, well, we're going to just make sure that we are second. So we boxed, put new tires on, and do the fast lap. And then, yeah, in a way, yeah, it's unlucky. Then, of course, you lose it by 5 seconds because Lewis gets a puncture. But is that lucky or unlucky? I don't know. I'm happy with second today.
As palavras de Max Verstappen, quem também ficou surpreendido com o seu terceiro lugar foi Charles Leclerc. Temos também um team radio de Charles Leclerc com o seu engenheiro, mesmo no final da corrida, que ouvimos agora.
Well done. P3, slow button on. So positions Hamilton, Verstappen and yourself P3.
Hamilton won with being on the rim.
Yes, front left.
Oh, that's puncher. Crazy. That's crazy. Yeah, well done, guys. P3. Happy with this. Very happy with this. We definitely did not expect it before the race weekend.
E de facto, não é caído do céu, Sérgio, mas deu jeito à Ferrari que Bottas tenha furado, que tenha ficado fora dos pontos, porque Charles Leclerc conseguiu uma vez mais chegar a um pódio. E volto a dizer, não é caído do céu, mas não estava previsto, digamos assim, este pódio para a Ferrari e sobretudo para Charles Leclerc, porque já vamos a Sebastian Vettel.
Não estava previsto, inclusive pelo próprio Charles Leclerc, que desde sexta-feira que andava a dizer que o ritmo de corrida era uma tragédia para a Ferrari. E afinal veio-se a verificar que não era tanto assim, que foi o terceiro carro em termos de equipas, em termos de marca, a seguir aos Mercedes e ao Red Bull do Max Verstappen, foi o terceiro melhor carro em pista, e depois estava no lugar certo, na altura certa, E com a corrida também a acabar na altura certa, porque o Daniel Ricciardo estava a recuperar muito terreno e depois de ter estado muito grande parte da corrida a 5 segundos do Ferrari, acabou mesmo em cima, a pouco mais de um segundo. E portanto, para o Charles Leclerc também acabou na altura certa a corrida, porque ele próprio também estava com grandes dificuldades de pneus e já estava num ritmo muito baixo.
Ainda bem que falas em Daniel Ricciardo, ele que depois, no final da corrida, até recebeu ali um cumprimento especial de Lando Norris. É um vídeo que é já viral, por exemplo, que está nas páginas da Fórmula 1. Lando Norris saiu primeiro do carro do que Daniel Ricciardo e passa, para quem não viu esse vídeo, e passa pelo piloto australiano da Renault, que no próximo ano será seu companheiro de equipa na McLaren, e dá-lhe assim um tapinha, digamos, no capacete, do tipo: anda lá, Zé, acorda aí. Mas uma boa corrida dos Renault, já tínhamos dito que tinham feito também uma boa qualificação, e Daniel Ricciardo ganhou um relógio este fim de semana.
Pois foi, ganhou um relógio que tinha apostado com um dos jornalistas presentes no paddock. É uma aposta fácil para o Daniel Ricciardo e no meio disto tudo ainda leva o relógio que o outro senhor, em princípio, terá comprado se ninguém lhe ofereceu. Bom, mas foi de facto uma boa prova do Daniel Ricciardo. Ele conseguir o melhor resultado da Renault desde o regresso, a igualar o melhor resultado da Renault desde do regresso, num grande prémio muito interessante. Vocês já olharam para as cinco primeiras posições? Temos um Mercedes, temos um Red Bull, um Ferrari, um Renault e um McLaren. Isso quer dizer que temos um motor Mercedes, um motor Honda, um motor Ferrari, um motor Renault e outro motor Renault. Cinco marcas diferentes, as quatro unidades motrizes no pódio em Silverstone. Não sei nos últimos tempos onde é que vamos
No
encontrar.
pódio, no,
No
no
pódio,
pódio,
no
como
top
quem diz,
5.
É uma
como quem
forma
diz.
de expressão.
Sim, é uma força de expressão. No top 5. Não sei para onde temos de ir até encontrar algo assim.
E mais uma vez, a Ferrari, tudo aquilo que o Charles tinha dito ao longo do fim de semana, a Ferrari acaba por entregar mais aquilo que era a previsão, tal como já tinha acontecido no Red Bull Ring, logo na primeira prova do ano. A Ferrari soube capitalizar da melhor maneira, e se calhar o ritmo que eles achavam que era um ritmo trágico em corrida, era um ritmo trágico para toda a gente, era o mesmo ritmo, toda a gente ia ter a mesma dificuldade. A Ferrari, como estavas a dizer, Sérgio, o Charles Leclerc disse na sexta-feira que o ritmo em corrida era de facto muito fraco, mas se calhar, olhando agora à posteriori, era um ritmo igual para toda a gente, e portanto eles acabaram por entregar um bocadinho mais do que estavam à espera outra vez, e acaba por ser uma corrida inteligente, tirando aquele grande erro no Red Bull Ring. Charles Leclerc está a capitalizar ao máximo, ou seja, percebe que não tem um carro ganhador, ao contrário do que aconteceu ano passado em várias corridas em que o Ferrari era carro para ganhar, percebe que não tem carro ganhador e, portanto, gera corrida para ir recuperar tudo aquilo que a corrida lhe puder dar. Desta vez foi o furo do Valtteri Bottas, no primeiro fim de semana, no Red Bull Ring, foi também os desentendimentos que houve de Lewis Hamilton, do Alexander Albon, e ele está. Acho que isso também é uma prova de maturidade e de crescimento para ele, para quando o dia que a Ferrari voltar a ter um carro ganhador, e um carro ganhador não é ganhador em todas as pistas, isto poderá servir de ensinamento para o futuro, que nas corridas em que não se pode ganhar é preciso estar capaz de marcar muitos pontos. E ele está a fazer isso este ano.
Neste grande prémio, eu acho que eles mereceram este lugar, não o terceiro, mas eles efetivamente tinham ritmo para ser o terceiro melhor carro. E sendo assim, eram os dois Mercedes, o melhor dos Red Bull, e depois era efetivamente, em termos de ritmo de corrida, o Leclerc. Eles estiveram bem ao longo de todo o fim de semana. Na qualificação, recuperaram ali na última tentativa da Q3, ele foi buscar 6 décimas, e isso deixou muita gente surpreendida, e por isso fez aquele quarto lugar na grelha. E depois na corrida também andou ali sossegadinho no quarto lugar, sem atacar ninguém, mas sem ser atacado por ninguém, tinha sempre ali margem. Depois, com o azar de um dos Mercedes, ficou em terceiro, mas acho que cai menos do céu este pódio do que o da Áustria.
Tu falas que eles estiveram bem, mas no fundo foi Charles Leclerc, porque Sebastian Vettel voltou a ter um fim de semana para esquecer, e já põe em dúvida se é dele ou se é do carro. Alguma coisa não está bem. E foi assim, na análise à corrida de Sebastian Vettel.
The result was very poor, but the car was very difficult to drive. I struggled a lot to find my confidence, and I don't know why. So we need to have a good look. But certainly, you know, if I struggle for so many laps in the race and it was the beginning till the end, then yeah, there's something that probably doesn't stack up. So yeah, you know, you don't. I mean, it was not a very stressful race. I just didn't have a chance. People around me were faster than me. I got overtaken. It was very difficult to manage myself to stay on track. So, you know, physically it was not a tough race at all, because I could never attack. The car didn't allow me to, you know, to do what I like. So now we need to have a look why. And obviously we have the next weekend, so we can try and do better.
Maybe as the setup of the car of this weekend penalized you a bit?
No, not really. On paper, is that both cars are pretty similar, so it's not not the setup. I mean, we need to have a look. Obviously, you know, it's also, if you look around the lap, there's not one place where maybe I'm driving poorly, or you know, there seems to be an issue. It's the whole lap where I'm losing time. So, yeah, we'll have a look.
As declarações de Sebastian Vettel no final da corrida. Já começa a duvidar um bocadinho de si também. O moral do Sebastian já não deve estar como estava, por exemplo, no início da temporada de 2019. Mas também foi um fim de semana quase surreal para aquele SF1000 número 5.
Ao Vettel aconteceu tudo este fim de semana. Até alguma falta de ritmo durante a corrida. Ele diz que não sabe se é dele, se é do carro. Mas, de facto, não é normal que o Sebastian Vettel, numa, olhando apenas para aquilo que é a volta mais rápida da corrida, fique qualquer coisa como 7 décimos do seu companheiro de equipa e, num conjunto de voltas, acabe por perder 18 segundos, contas redondas, para o Charles Leclerc. Ele, claro que não estava na mesma batalha, estava noutro pelotão, mas não vimos um Sebastian Vettel como já vimos outras vezes. E o Nuno fala muitas vezes nisso, e nós temos falado muitas vezes nisso. Há um Sebastian Vettel diferente quando está na frente da corrida, quando está sozinho, então à frente é quase intocável, e há um Sebastian Vettel quando tem a obrigação de vir de trás para a frente, tem mais dificuldades em termos de corrida. Ontem, talvez isso tenha juntado a um carro que deu problemas ao longo do fim de semana, e o resultado final foi um décimo lugar, que acabou também um bocadinho por cair do céu. Neste caso, até mais do que o terceiro lugar do Charles Leclerc, o décimo lugar do Sebastian Vettel caiu um bocadinho do céu.
Olhando assim, de facto, o fim de semana de Vettel não foi aquilo que se esperava, como estávamos a falar. Ele logo na primeira sessão nem sequer conseguiu entrar para o carro, e acho que depois de tudo o que tem acontecido, tudo mina a confiança dele, e depois, quando entra para o carro e quando vai para a corrida, a motivação já não é a mesma. A confiança que o carro lhe transmite, ou a segurança que a equipa e o carro lhe transmitem, não é a mesma, e isso depois interfere também com o ritmo de corrida, e por isso depois faz uma prova muito discreta, muito apagada, que se arriscava a terminar fora dos pontos. Não são aqueles acontecimentos no final, o furo de Carlos Sainz, o furo de Valtteri Bottas, e por isso Sebastian Vettel está, e como já dissemos, está a começar a entrar numa espiral de desconfiança dele com a equipa, dele com ele próprio, e não é fácil, e não sei se vai ser fácil sair deste caminho.
Sérgio, não tens nada a dizer?
Não, acho que todo o fim de semana do Vettel fala por si próprio.
Pronto, curto e conciso. Agora, eu gostava de lançar um dos temas, antes de olharmos para aquilo que vai ser o próximo Grande Prémio, gostava ainda de analisar aquilo que foi o comportamento no fim de semana da Racing Point, e se calhar o Nuno fica aqui um bocadinho em checkmate, digamos assim, mas também sabe que tem toda a liberdade para falar sobre o assunto, que é...
Tenho a liberdade para não falar.
Para não falar, exatamente. E para não revelar coisas que não podes revelar e que temos todos nós que respeitar.
Ah, mas mas eu se calhar não sei mesmo nada, não é?
Exatamente, podes não saber.
Posso não saber mesmo nada. Há quem diga que eu não sei nada de lá dentro, por isso.
Pronto.
Mais vale não falar.
Mas a Racing Point teve um problema com o Nico Hülkenberg. Não conseguiu pôr o carro de Hülkenberg a trabalhar a tempo de arrancar para a corrida.
Disso posso falar.
Pronto. Já falas. Depois tivemos, foi um lance que não fez assim uma grande corrida e que deixou-se mesmo ultrapassar por Alexander Albon, que vinha com um ritmo fantástico no final de corrida e por isso terminou ainda dentro dos pontos, mas terminou em nono. Nuno, então,
se tivesse sido só o Albon, não era mau, não é?
Sim.
Foi o Pierre Gasly. Exatamente. Foi toda...
Então, se podes falar do problema no Hülkenberg ou do carro do Hülkenberg.
Eu estava a brincar. Eu posso falar sempre dentro das limitações que a informação, algumas informações que são mais sensíveis, eu não posso partilhar convosco e com os nossos telespectadores, mas acho que neste caso não são telespectadores, são ouvintes. Mas acho que toda a gente entende perfeitamente esse detalhe. Agora, do Hülkenberg, o que eu posso dizer é que o rapaz tem mesmo azar, não é? Não, ele é mesmo aquele piloto enguiçado, não há muito mais a dizer. Quando tem sorte para umas coisas, como foi o caso deste, da infelicidade do Sérgio Pérez, ele acaba por chegar naquele que era provavelmente o carro mais competitivo que ele alguma vez tinha pilotado, e depois os cronometrados não correram assim muito bem, e aí sim houve ali alguns detalhezinhos e alguns problemas que eu não posso dizer quais são, mas que existiram na qualificação para os dois pilotos, não só para um, apesar de já ter havido, já foram públicas as declarações do Andy Green, que é o diretor técnico, a dizer que houve alguns problemas com o deployment e ficamos por aí. Mas o Hülkenberg, depois de tudo isto, teve o azar de nem conseguir arrancar para a corrida, e isso é daquelas coisas. Há pilotos que têm azar e ele é um deles, para mim. Por outro lado, vai correr ainda no próximo fim de semana, e isso é bom, e não se sabe se vai correr mais ou não, vai depender da situação, do evoluir da situação do Sérgio Pérez. No que diz respeito ao Lance, sem dúvida que tinha o nono lugar, é óbvio que fica muito aquém das expectativas e muito aquém do andamento até demonstrado na sexta-feira, porque aquele andamento de sexta-feira foi real, ou seja, não é real que não se ia fazer a pole era claramente dos Mercedes, mas era real ao ponto de se poder lutar com a Red Bull. Depois, com o baixar das temperaturas e com o aumento do vento, a equipa não conseguiu acertar o monolugar da mesma maneira, e por isso, em vez de um quarto ou de um quinto lugar, fez-se um sexto lugar na grelha, que também não é mau. Em corrida, estava tudo a correr dentro do normal, estava naquele comboio do DRS em que ninguém conseguia ultrapassar ninguém durante ali 20 voltas, e isso tem a ver com a capacidade da pista. E depois, por volta ali de dois terços da corrida, ali na volta 35, 36, houve a asa da frente, teve alguma, danificou-se, ficou com uma pedra encravada entre os flaps, e também houve alguns danos noutras partes da aerodinâmica, danos esses motivados por uma ligeira saída de pista, na sequência de ir atrás do Ricardo, que também tinha saído de pista à sua frente, e aí perdeu muita eficácia, e foi por isso que houve aquele descalabro no final, em que perdeu totalmente o ritmo e foi ultrapassado. Mas de qualquer maneira, eu acho que houve ali umas lutas que eu gostei de ver, e gostei de ver um piloto aguerrido a tentar defender a sua posição, mas o ritmo competitivo não foi nada o esperado, e eu acho que no próximo fim de semana vamos voltar a ter a Racing Point mais competitiva, e espero eu que se possa dar luta à Ferrari e à Red Bull.
Porque se há coisa boa que estes fins de semana duplos nos ensinam, é de que na segunda semana as equipas também aprendem a trabalhar para esse fim de semana. Se bem que há aqui uma grande mudança, e é muito grande, que é a Pirelli optou por mudar os pneus. Ou seja, os que eram médios esta semana, no fim de semana serão os duros.
E se para a semana os pneus funcionam? Lá está, é a tal ciência pouco exata dos pneus Pirelli. C2, C3, C4, penso que em cima da mesa está algo que é corrida com uma paragem só, não parece possível. Vão ser duas, vão ser três, vai isso beneficiar o espetáculo?
Vai depender dos safety cars.
vai depender do safety car, como é óbvio, e em Silverstone normalmente eles acontecem, e têm acontecido sempre desde 2007 em termos de grande prémio da Grã-Bretanha. Vamos ver, é uma das grandes expectativas para a próxima semana, se os pneus conseguem permitir, com esta escolha arriscada da Pirelli, em termos de mistura, um espetáculo melhor, uma maior indefinição. Se calhar não vamos ter um final como tivemos no domingo, e se calhar ainda bem que assim venha a acontecer, porque este final foi um bocadinho impróprio para cardíacos. Vamos ver, eu estou expectante. Não começo já a bater, acho que é melhor batermos, se for caso disso, só no domingo, mas acho que se calhar vamos ter razões para aplaudir.
Se calhar vamos ter estratégias de duas paragens, é mais provável, não?
E três.
Sim, neste momento ninguém pensa ser possível fazer uma paragem. Isso é uma...
Parece ser mais óbvio.
Se os duros não aguentaram, os médios até ao menos vão aguentar.
E vamos ter temperaturas supostamente mais altas, é o que está previsto. Eu aqui estou de acordo com o João. Isto era se as coisas fossem razoáveis e consistentes com a Pirelli, por isso não sei. Se calhar para a semana os médios, não é? Os médios desta semana são os duros.
Sim.
Então, se calhar dá para fazer uma corrida toda de duros.
Sem parar, sabes?
E sei lá como é que os mais macios, que vão ser os C2, ao contrário, os C4, como é que eles se vão comportar? Já não sabemos. Agora, o que as equipas estavam preocupadas era, na sexta-feira, os pneus de qualificação, que é assim mais fácil para mim, porque é como se chama dentro da equipa, os pneus de qualificação na sexta-feira, com calor, quase que não faziam uma volta.
Sim, tinham dificuldade nas últimas duas curvas já, não é?
Nas últimas duas curvas. Tinha que se poupar um bocadinho para se chegar à contração às últimas duas curvas. Ou então atacavas como tudo, mas sabias que ias perder um bocadinho naquelas duas últimas curvas. É basicamente o último setor, mais a curva rápida de Stowe. Como é que vai ser agora, com os pneus ainda um grau mais macios? Vão aguentar meia volta?
Fazem paragem para trocar a meio?
Não, é que se calhar vais ter que qualificar com os médios. Não, exato.
Com os médios, que eram os macios.
Sim.
Que eram os que não aguentavam a volta toda já.
Claro, e a estratégia alternativa vai ser passar a Q2 com os duros, não é?
Pois, pode ser isso. Pode ser isso. Mas atenção que só há 3 jogos de C3 e 2 jogos de C2. Os 8 são de C4, que vão servir para pouco.
Pronto. Não, mas isso então tem uma grande influência, é verdade. Então vamos mesmo para duas paragens.
Eu acho que pelo menos duas paragens. Agora, o Nuno, a minha dúvida é quantas voltas, quem se qualificar com o C4, e acredito que haja quem tenha mesmo se qualificar com o C4 para chegar à terceira parte da qualificação, quantas voltas vão conseguir fazer no início da corrida?
Essa é a questão.
3? 4?
Se nas condições que estavam na sexta-feira passada, o C4 não aguentava uma volta de qualificação.
E em corrida com o carro pesado, tão menos ainda, nem meia volta.
Vocês não têm saudades dos pneus de 2018?
Não, eu tenho saudades é de pneus, a sério. Não é, é de, já não, eu não sei o ano que é, mas quando é que foi? Quando é que foi a última vez que tivemos pneus a sério?
Não sei. E o que me assusta é que, se olharmos que... Ok, estamos a falar de Fórmula 1, mas a Fórmula 2 está a ensaiar os pneus de Gente 18, teoricamente, para o próximo ano. E os pneus são tão maus ou piores, são verdadeiramente horríveis. O que se passou, por exemplo, na Hungria, foi uma coisa que não lembra a ninguém. Se as pessoas viram as corridas na Hungria, a segunda corrida, os pilotos paravam para trocar pneus. Trocaram os duros pelos médios, que é uma coisa que não acontece na Fórmula 2. A não ser no Bahrein. Em mais nenhuma corrida, na segunda corrida, na corrida sprint, para trocar pneus. Esta semana, os pilotos aproveitaram o safety car para trocar pneus. E quem trocou pneus, aproveitou quase para ganhar a corrida, como foi o caso do Lundegaard.
E sabes o que é interessante? É que os pilotos da Fórmula 2, tu tens pilotos dentro da mesma equipa, um que os pneus funcionam perfeitamente a corrida toda e o outro que nem metade da corrida.
Destrói.
Exato. E não,
destrói
e
completamente. Aí,
pá, não, quase que não há explicação. Sim. E então é um completo... É lotaria. É à sorte. Aquilo é à sorte.
E para a semana vai ser outra vez outra lotaria pior ainda, porque esta semana tivemos médios e duros. Para a semana vamos ter macios e duros. Portanto, os macios vão durar 3 voltas.
E eu posso vos dizer, as equipas estão a trabalhar a partir de amanhã em simulador, preocupadas com isto mesmo.
Foi em 2011 que a Pirelli passou a ser a fornecedora de pneus do campeonato.
Sim, mas antes também havia os Bridgestone com sulcos, que algumas vezes funcionavam, na grande maioria das vezes.
Mas não.
Não temos comprado.
Os sulcos não era culpa da Bridgestone. Se aqueles pneus fossem
pois
slick,
não.
Eram
pois
excelentes.
Não, eram excelentes. Mas estes a culpa é da Pirelli? Nós não sabemos.
Os pilotos fazem as corridas para sobreviver, ninguém faz corridas para andar depressa na Fórmula 2. As corridas hoje em dia são para sobreviver. Eles, a partir do momento que param para trocar pneus na corrida 1, têm que sobreviver até ao fim. E a corrida 2 é um suplício porque vão a corrida inteira a tentar sobreviver. E não estava calor no domingo de manhã.
Longe disso. Longe disso.
Muito longe. E eles estavam todos de duros. E eles arrancaram todos de duros. Se no domingo que vem vai estar muito mais calor, eu não sei. Param duas vezes.
Não têm. É que nem têm pneus para isso.
Epá, não percebo. Ou não rodam. É assim, eles têm a vantagem que no treino livre podem utilizar um jogo antigo. Mas o jogo antigo está destruído. É que nem um jogo antigo pode servir para grande coisa na sexta-feira para o treino livre, porque não existe. É dantesco.
Olhem que ainda voltando aos pneus na Fórmula 1, há um piloto que tem uma corrida estranha e ao mesmo tempo exemplar, que é o Pierre Gasly, que quando monta aos duros, e ele é dos que monta na 12ª e não na 13ª volta, e depois há aquelas voltas de safety car, mas quando começa a corrida ou recomeça a corrida, ele vai fazendo sempre tempos muito regulares, primeiro 32, depois 31, 30, e é o único, consegue ir até à última volta, e na última volta faz a sua melhor volta com o jogo de pneus antigo. Ninguém percebeu. Será que aquele pneu duro que estava montado no carro de Gasly era melhor que os outros? A verdade, será que Gasly geriu a Sérgio Pérez os
trabalhou
pneus?
Bem, se calhar.
Não sabemos.
Trabalhou, se calhar,
sabemos
melhor na
fase
inicial.
Houve ali uma altura em que não conseguia de maneira nenhuma aproximar-se mais do grupo do comboio, não é? Daquele que estava entre o Charles Leclerc, para trás do Charles Leclerc, e o Sebastian Vettel. E de repente, ali pela volta 40, começa a galgar lugares com enorme facilidade para terminar num excelente sétimo lugar. É de facto uma corrida muito boa do Pierre Gasly. Mas é uma das corridas estranhas e que eu acredito tem muito a ver com a forma como se faz a gestão do pneu, ou se calhar até com o fabrico do próprio pneu duro montado no carro de Gasly.
No Gasly, eu acho que foi a forma como ele trabalhou o pneu na fase inicial e quando percebeu que à sua frente eles não passavam daquele ritmo e que ninguém conseguia passar ninguém, se calhar, e a leitura que eu faço, é que ele optou por rodar ligeiramente num ritmo ligeiramente inferior para ter pneus na parte final para poder ser mais forte e os ir buscar, enquanto eles estavam envolvidos naquela luta e foram desgastando os pneus. E ele fez a corrida inteligente, trabalhou bem o pneu na fase inicial para não o desgastar e depois na parte final foi o único a ter pneus.
E isso são corridas?
Não.
Não, não são.
Isso é que é o lado mau.
Mas cá está. Mas é isto que estamos aqui a discutir, é isto que também estamos a dizer, que isto é sobreviver, não é andar para a frente. Corridas é para andar a fundo o tempo todo.
Exatamente.
Então prefiro que se façam 3 ou 4 paragens e que se utilizem os pneus ao máximo da performance possível do carro. E se calhar é o que vamos ter no domingo. Se calhar.
Quem vamos ter no domingo é o Sérgio Veiga, que vai agora dar as suas penalizações.
Não, epá, era muito fácil estar aqui a dar uma mocada na Pirelli, mas eu acho que estarmos a discutir pneus é estar aqui um bocado a perder tempo, porque é assim, as equipas já sabem com o que é que contam. Contam com os pneus em que não podem confiar totalmente. Portanto, acho que o que têm mais que fazer é pôr-se a pau e lidar com o que têm entre mãos e jogar à defesa. E, portanto, eu aqui apontava mais as baterias para o topo da equipa Mercedes. Pode parecer estranho, mas...
Muito estranho. Não, não pode parecer.
É não mesmo. É? Então, mas pronto. Vou passar a explicar. Nós já aqui elogiámos N vezes a capacidade da equipa Mercedes de fazer tudo bem, exceto as pouquíssimas vezes que faz mal, o que é raríssimo. E a sua capacidade não só de gerir tudo o que diz respeito ao seu carro, mas também a sua enorme capacidade de controlar tudo o que se passa com os carros à sua volta. Desta vez, se repararem, dos problemas de pneus, a equipa Mercedes foi a única que teve problemas nos dois carros. só a equipa de Mercedes é que teve problemas nos dois carros. Depois a McLaren teve num carro, a Red Bull pode ter tido problemas, diz, no carro do Verstappen, mas não está confirmado. Mas a equipa Mercedes teve nos dois carros. Pá, eu, se fosse do bordo da Mercedes, hoje de manhã teria ligado ao Sr. Wolff e tinha-lhe perguntado só o seguinte: explique-me lá, que eu sou do bordo e, portanto, eu de corridas não percebo nada, mas explique-me só uma coisa. Nós investimos assim um pipalhão de dinheiro e eu, no sábado, estive a ver os treinos e nós tínhamos um carro que era um segundo mais rápido que todos os outros. E depois hoje comecei a ver a corrida e os nossos carros iam muito à frente dos outros todos, com um grande avanço. Agora explique-me lá porque é que nós não marcámos 43 pontos e só marcámos 25. Deve haver alguma explicação para isso. E porque é que só os nossos carros é que arrebentaram os pneus todos e dos outros todos só houve um de facto que arrebentou, mas só nos nossos carros é que isto acontece. E porque é que nós tivemos um piloto que vos alertou que tinha vibrações estranhíssimas e ninguém fez nada e de repente ele ficou com um pneu arrebentado? Eu acho que é natural que alguém possa fazer esta pergunta e que estas perguntas devam ser respondidas, principalmente por parte de uma equipa que consegue adivinhar, por exemplo, quando é que são os drops dos pneus da Red Bull. Porque é que não adivinha quando é que é o drop dos seus próprios pneus? Mesmo que tenha sido um colapso estrutural do pneu, epá, aquilo dá alguns sinais. Não, eles têm N sensores para tudo e mais alguma coisa. Além de que o melhor sensor é um Valtteri Bottas que está a 5 voltas a dizer esta porcaria está a vibrar por tudo o que é lado. Tá
bem. Acho estranho. Queres que eu seja meiguinho ou bruto?
Bruto.
Pronto. Bruto. Porque para responder a essa pergunta era fácil. É dizer, é pá, só faz essa pergunta quem não entende nada de corridas.
Pronto.
Era assim
mas,
que eu...
Mas um gajo do bordo da Mercedes acho que tem toda a legitimidade para colocar esta pergunta.
Tem.
Ou pelo menos para colocar a pergunta porque é que nós em vez de 43 não marcámos 40 pontos. Que era o que teriam feito se têm parado o Valtteri Bottas e ele tinha sido terceiro em vez de décimo primeiro.
Então é assim, o gajo do bordo da Mercedes é um gajo que não deve perceber de corridas também, tem todo esse direito. Claro. Mas, claro. E pronto, e por isso é que o Toto Wolff é que é o líder da Mercedes e não eu, porque eu respondi-lhe assim e era despedido, não é? E o Toto deve ser muito mais diplomático. Primeiro,
e política, e dizer, pois, temos que ir assim e tal.
É assim, primeiro, vamos lá tentar desmontar essa teoria. 43 pontos só porquê?
43 é 25 mais 18.
Então eles iam ter feito 44.
Não, porque quem fez a volta mais rápida foi o Verstappen.
Mas a Mercedes devia ter feito a volta mais rápida também, que aquilo, não é?
Não, já dou-se barato. Já dou-se de barato. Não, dou-se de barato.
Pronto,
não.
Agora é assim. A Mercedes foi a única a arrebentar os dois pneus, porque também foi a única que andou mais depressa o tempo todo. Eles iam...
Pronto, já também podemos ir aí. Pronto. Que é aquela história de
é
que a certa altura não houve uma ordem de equipa para fazer os rapazes andar mais devagar, por exemplo.
Aí
se pode perguntar isso.
Aí também eu já concordo isso. Contigo. Aí eu já concordo contigo. Mas depois ia tudo cair-lhes em cima que eles estão a matar o desporto. Mais ainda do que dominar.
É pá, pois é.
Pronto.
Mas assim tinham feito 43 pontos. E assim,
mas eles não estão lá para fazer favores a ninguém, pronto, a não ser eles próprios.
Exatamente, mas pronto, mas estás a ver para onde é que isto vai?
Mas eu agora... não, lá está, eu não estou não a tentar ser politicamente correto, estou a levantar questões que podem ser vistas como idiotas ou imbecis. Exato. Ou incómodas ou o que se quiser. Mas,
e eu sou só
a levantar questões.
Eu deixo-os andar depressa, porque senão ainda ficamos com pior imagem. E acho que até, eles deviam até ter simulado umas lutazinhas, que era para ter um bocadinho de tempo de antena. Eu não vi os Mercedes.
Pois não, mas houve, indiretamente houve lutas, que houve
bocadinho.
Houve voltas mais rápidas de corrida consecutivas de um e do outro.
Sim, Sérgio, mas não houve verdadeira luta.
Não, não houve luta.
Uma hora faço eu, uma hora fazes tu.
Mas quando eles estão a tirar dois décimos numa volta, depois há outro que põe dois décimos, e volta sim, volta não, há uma luta, é indireta, mas há uma luta.
Esses dois décimos era só combustível a diminuir. Eles andavam completamente em cruise mode. Pouco aquilo era, digo-te. Mas pronto, mas podiam ter andado ainda mais devagar, verdade. Agora, para acabar só o meu raciocínio de desmontar essa hipótese que tu pões. Vibrações nos pneus Pirelli são muito comuns. Porque os pneus Pirelli, quando começam a desgastar e a perder borracha, não o fazem de uma forma uniforme. E mesmo o Lance dizia, eu ontem tinha um bocadinho de vibrações, mas são as vibrações completamente normais, aquilo acontece sempre. O pneu não desgasta de uma forma uniforme como devia ser, e por isso quando eles começam a ter o que eles chamam de wear, eu não sei a tradução direta.
Desgaste.
É mesmo desgaste, não é? É o consumo. Ele cria sempre vibrações. Por isso é que as vibrações que o Bottas ia tendo, e que os pilotos reportam sempre, estavam dentro das métricas normais de que os engenheiros dizem isto é o normal do desgaste. Porque quando os pilotos, por exemplo, fazem um plano, um flat spot, aí sim cria vibrações tais que, se for grande, que os engenheiros de durabilidade de sistemas começam a analisar se aquilo pode pôr em risco a estrutura em si do monolugar, e é por isso que eles às vezes têm que parar e outras vezes dizem, pá, aguenta-te que isto não é preciso parar. Naquele momento, ao que eu sei, as vibrações estavam absolutamente dentro do normal. Como é que tu justificas mandar parar o Bottas e perder o segundo lugar e perder sequer aquela hipótese de estar ali perto do Hamilton?
Mostrando o pneu.
Como?
Mostrando o pneu.
Mas eles não sabem, Veiga. Só depois de pararem.
Se têm parado, tinham uma boa prova para depois provar a bondade da sua decisão.
Mas como é que tu tomas essa decisão? Porque eles, para eles aquilo era a vibração normal. Como é que tu ias...
Todas as decisões são arriscadas, pá.
Está bem, mas olha...
É verdade que é muito fácil fazer o totobola à segunda-feira.
Claro. Põe-te lá na posição de mandamos parar o Bottas, perdemos o segundo lugar, o Hamilton abranda ainda mais o ritmo porque o Bottas não está lá e o Verstappen estava a 15 segundos, se não estou em erro.
Também não é linear que perdessem o segundo lugar, porque podiam montar um jogo de macios ou Bottas.
Mas arriscavam a posição.
Arriscavam. Estás a ver? Arriscavam.
Vou pôr o cenário que é o mais normal. Arriscam em pista, não há aqueles problemas. Sim. No fim, ganha o Hamilton, sem o furo, o Verstappen fica em segundo, e toda a gente vai perguntar à Mercedes o que é que vocês fizeram quando estavam em primeiro e segundo? Porquê é que param o Bottas? Se nenhum pneu rebentasse. Não é?
Sim, o cenário que nós estamos aqui a traçar tem muito a ver com o final de corrida e com o facto de ter havido os rebentamentos. Eu concordo com o Sérgio na parte da tática da corrida. A determinada altura, eles percebem que primeiro e segundo vão ficar assim. Cada vez que o Lewis Hamilton era atacado, e tu dizes bem, eles iam ganhando tempo com o perder do peso. Mas era notório que o Bottas atacava e tentava aproximar-se, e tentava chegar a um segundo de diferença para entrar em zona DRS, nunca conseguiu. Cada vez que estava perto, o Hamilton fazia uma volta, regenerava, fazia outra volta e colocava outra vez um 7, um 8, e a partir de determinada altura passou a ser até 2 segundos. Eu não percebo, com a vantagem que eles tinham até sobre o Verstappen, para não falar dos outros, é porque é que a partir de determinada altura eles não ditam a ordem de equipa, é dizer, ninguém se ataca. Vamos passar a rodar a 30 ou a 31, que chegava e sobrava para ganhar a corrida.
Porque não estão a controlar corretamente o desgaste dos seus pneus.
Exatamente.
Não tem uma imagem clara do desgaste dos seus pneus.
Porque o Sérgio tem razão quando diz, esta é a equipa que lê os outros pneus. Hungria 2019.
Mas vocês estão a confundir aqui dois conceitos. Aqui peço desculpa, mas vocês estão a confundir dois conceitos.
Um, que é o desgaste com o colapso.
Exatamente. Um é eles preverem quanto é que vai ser o drop de eficiência, de tempo por volta. Quanto é que aqueles pneus vão ficar mais lentos. Isso eles são mestres. Mas se vocês olharem para os tempos, eles não estavam a ter drop nenhum anormal.
Não, eles nunca têm.
Exato. Então eles não conseguem prever que o pneu vai colapsar. Não há informação para isso. Há parte da informação da vibração. Informação essa que é normal acontecer. Vibração essa, não é informação. Percebes? Por isso, aí é que são estes dois conceitos tão baralhados. Porque se eles têm em mente que um pneu pode colapsar daquela maneira, como aconteceu com o Kvyat, num circuito de 300 e tal à hora, eles param os pilotos deles. Primeiro que tudo,
segurança, está, claro.
Está essa segurança. Por isso é que aqui eles são mestres naquilo que já aprenderam. Os colapsos dos pneus Pirelli ninguém aprendeu, nem ninguém prevê.
Nem nunca ninguém vai aprender.
Nem nunca ninguém vai aprender, estou de acordo.
Eu continuo com aquela dúvida, porque é que acontece o colapso só nos carros da frente e não há nenhum colapso cá para trás e houve gente
porque
a andar
mais
muito...
Depressa.
Sim, mas houve gente cá para trás também não andou devagar. Claro que andam mais depressa.
Não, estavam a quando deles?
Estavam a 30 segundos, 35 segundos.
Com dois safety cars.
Sim, sim.
Então imagina mas... quanto é que não estavam.
Mas tu achas que a diferença...
Estava uma volta,
o
quase.
O pneu colapsa fazendo num Toro Rosso, ou num Alfa Tauri, desculpem, um segundo mais, dura mais do que num Mercedes ser um segundo mais rápido. Essa é a minha dúvida também.
Sim, porque o load em cima daqueles pneus com a carga aerodinâmica e com a eficiência que os Mercedes têm é o dobro do Toro Rosso.
Portanto, para ti o colapso é das paredes, em princípio, é? Não é?
É. E aquilo que estavas a falar há bocadinho é assim, que depois da troca, o Mercedes roda em 1.29 e o Gasly estava a rodar em 1.32, são 3 segundos.
31.
Sim, portanto, 2 segundos e meio.
E a velocidade...
Portanto, obviamente que ele no fim tem pneu e o Mercedes não tem.
E porquê é que colapsa ao frente esquerdo? Por causa das curvas mais como Stowe, como Copse e
claro,
como Maga.
É o pneu que mais sofre. É o pneu que mais sofre ali, sem dúvida. Portanto,
é conforme...
E isso quer dizer que os Ferrari têm menos apoio aerodinâmico. E não colapsou.
Mas o de 2013 foi por causa de um corretor que estava a cortar.
Sim,
os pneus. Ficou, supostamente, ficou demonstrado.
E era porque as equipas andavam com pressões demasiado baixas.
Baixas, sim.
Bom, este devia ter sido... Sérgio, devias ter falado logo no início porque teríamos aqui tema para discussão. Já que a discussão aqui ficou saudavelmente calorosa. Bom, previsões para o fim de semana que aí vem.
Previsões, igual. Domínio da Mercedes, absoluto. Acho que poucas dúvidas há nesse aspecto. E depois, o grupo que andou ali perto, a Red Bull, se calhar vai estar outra vez numa terra de ninguém, especialmente Max Verstappen, e depois vai haver ali aquela batalha entre toda a gente, onde se espera, e que para mim acabou por ser um bocadinho a desilusão do fim de semana, acabou por ser o desempenho dos Racing Point, e onde eu espero que os Racing Point também consigam estar.
Olha, para mim
Sérgio,
também.
Concordas? O Nuno concorda, Sérgio, concorda. O João também concorda. Sérgio, concordas ou vais discordar?
Eu vou discordar. Pronto. Acho que os Mercedes vão andar atrás.
Atrás no final do pelotão quando estou a dobrar os outros.
Quando estou a dobrar os outros, ficam atrás.
Eu fiquei sem perceber se aquilo na sexta-feira se foi mesmo só a esconder jogo ou se houve ali mesmo algum problema com as temperaturas muito altas. Veremos isso agora neste fim de semana, que vai ter temperaturas mais altas. Em relação aos Mercedes.
Mercedes?
Sim. Esquece. Se andaram mesmo só a esconder.
Esquece isso das temperaturas. Esquece.
Pronto.
E não há dois fins de semana de 35 graus em Silverstone. Isso não acontece nunca, jamais, em tempo algum.
É por isso que este fim de semana já não houve, só foi ali um bocadinho na sexta-feira.
E vamos ver se há pneus a
reventar. E ao final da tarde aquilo já estava quase para chover, que o forno de aporte já foi quase à chuva.
Deixa-me só dizer uma coisa. Vamos ver se a Ferrari consegue melhorar ou se anda para trás.
Pronto, quem não anda para trás...
Não há grandes hipóteses.
Ou para a frente ou para trás.
Não. Se consegue melhorar substancialmente, vocês não sejam maus. Há uma outra hipótese. É ficar no mesmo sítio. Há sempre três hipóteses.
Exato.
Para isso o Bottas tem de furar. Se é para ser tudo igual, para isso o Bottas tem de furar. Bom, estamos de regresso na sexta-feira às 10h40 da manhã para a primeira sessão de treinos livres. O Miguel Rodrigues.
Horário para meninos.
Horário bem um bocadinho mais cedo, às 9h30 da manhã, já estará em direto. o grande prémio de comemorativo dos 70 anos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 corre-se no domingo às 2h10 da tarde, a mesma hora portuguesa. A qualificação acontece também no sábado às 2 da tarde. Meus amigos, foi um gosto. Encontramos-nos quinta-feira no Facebook Live da Eleven Sports, sem convidado, mas com muita parvoíce à mistura, porque isso também é bom. Um abraço para todos.
No circuito onde tudo começou, Silverstone festeja-se o aniversário da corrida mais espetacular do planeta, com o Grande Prémio dos 70 anos da Fórmula 1, em direto e em alta definição, na Eleven Sports.
Bom arranque por parte de Max Verstappen. Verstappen a atacar rapidamente a posição de Lewis Hamilton. Hamilton tenta ali fechar um bocadinho a porta a Valtteri Bottas, que sai também muito bem. Muito bem sai também Charles Leclerc, como sai Lando Norris, como sai também Lance Stroll.
Problemas.
Voltas.
Furado. E Sainz. Ah, Sainz também.
Sainz ultrapassado também por parte de Ricardo, e Sainz com o furo.
Mas no final da corrida, vamos ver.
À vitória, 87.
Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?